Alô, ouvintes do Discoteca Básica, aqui quem fala é o Ricardo Alexandre, abrindo os serviços de mais um episódio, o terceiro da nossa quinta temporada. Bom, mais um é muita humildade, né? Bom, esse episódio é muito especial, porque ele inaugura uma série de três episódios dedicados a grandes artistas que vêm ao Rock in Rio nas próximas semanas. E eu fico até um pouco encabulado, mas eu sei que é meu dever dizer que tanto a criação desta série quanto as escolhas nela são 100% editoriais. Ou seja, a ideia desses três episódios é totalmente nossa. Eu nem sei se alguém ali no Rock in Rio ouve o Discoteca Básica ou ouviria o Discoteca Básica só porque a gente é o maior podcast de música do Brasil, né? Enfim. Mas eu estou dizendo isso porque eu quero que você, ouvinte, saiba que nem tudo na internet é publicidade disfarçada de conteúdo. Bom, seja como for, hoje a gente vai falar de um disco importantíssimo, de uma banda que esteve na primeira edição do festival, 1985, que tem um disco ao vivo gravado na edição de 2001 do festival, que toca na edição de 2022, fechando a noite do dia 2 de setembro. E uma banda que já está em solo brasileiro para uma turnê que já passou por Curitiba e que ainda vai para Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, motivos não faltam para eles estarem aqui no Discoteca Básica de hoje. Você pode achar que a história de hoje é sobre talento inato, né? Mas talvez daqui a uma hora, quando o episódio terminar, você vai estar certo de que é uma história de obstinação e persistência. Mas não se engane, caro ouvinte, a música é uma questão de dedicação e perseverança acima de tudo. E com esse ferramental em mãos é que você se comunica, transmite o seu talento inspirado pelos sonhos que teve, né, pelos gibis que leu, as grandes bandas que ouviu. E claro, aí você escolhe os instrumentos para poder dar conta do recado. É por isso que a Music Dot oferece para os seus alunos diversos cursos com apenas uma única assinatura. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Lá você encontra diversos cursos como guitarra, baixo, bateria, curso de áudio e até teoria e percepção musical. Funciona bem para quem já toca um instrumento e quer desenvolver suas habilidades, como também para quem ainda é só vontade de aprender a tocar. E o Discoteca Básica ainda te dá uma mãozinha com 10% de desconto. Basta acessar musicdot.com.br/promoção/discoteca-básica para saber mais. Se você é um dos muitos ouvintes que pediram mais discos de hard rock e heavy metal no Discoteca Básica, aperte o seu cinto de tachinha, que hoje o dia é seu. A gente vai falar de um dos álbuns mais populares do heavy metal, um dos discos que ajudaram a esclarecer, ou a obscurecer, né, no caso, o que é heavy metal dentro da cultura pop. Um disco que soma mais de 20 milhões de cópias vendidas pelo mundo. Quando a Rolling Stone fez a sua lista dos 100 maiores álbuns de metal de todos os tempos, em 2017, o álbum desta semana ficou em quarto lugar. Quando a revista britânica Kerrang fez a sua lista de 100 maiores álbuns de rock em 2006, ele ficou na sexta posição. Quando a revista britânica Classic Rock fez a sua lista dos 100 maiores álbuns britânicos de rock, o LP de hoje ficou em 15º lugar e foi descrito como o álbum de metal mais importante da década de 1980. Para falar sobre o álbum de hoje, eu convidei um amigo que eu conheci ali nos bastidores do jornalismo musical da década de 1990, quando ele editava a revista Cover Guitarra e as várias filhas da Cover Guitarra, né? Cover baixo, cover batera e muitas outras. Ou seja, é um cara perfeito para falar de um disco onde o ataque instrumental é uma das grandes marcas. Mas antes mesmo de eu conhecer ele, ele já era um grande colecionador, conhecedor de música, além de músico. Depois ele ainda virou um grande nome da crítica musical nas plataformas audiovisuais, primeiro como jurado de programas de TV, depois com seu próprio canal no YouTube. Ele também é apresentador de dois ótimos programas na Rádio USP, o Lado Z e o Rock Brazuca. O nome dele é Regis Tadeu. Eu e o Regis vamos falar sobre o terceiro álbum de estúdio do grupo inglês Iron Maiden. O grande ponto de virada na carreira da banda, o LP lançado pela EMI Records no dia 22 de março de 1982. Senhoras e senhores, estamos falando do álbum The Number of the Beast. Stephen Percy Harris, mais conhecido como Steve Harris, nasceu em Leytonstone, em Londres, 1956. E como praticamente todo menino da geração dele, sonhava em ser jogador de futebol. Na adolescência, também como boa parte da geração dele, trocou de sonho em direção à música. Primeiro pensou em bateria, depois acabou optando por algo mais portátil, digamos assim, e se dedicou ao contrabaixo. Era início da década de 1970 na Inglaterra e o que imperava era o rock progressivo. Então logo Harris dominou minimamente o seu instrumento, quer dizer, o mínimo para tocar rock progressivo, né? Ele foi para o passo seguinte, entrar numa banda. A mais notória dessa fase amadora dele foi a Smiler, quando ele tinha 18 anos. Ou seja, se você fez as contas, 1974. Quando Harris começou a tentar mostrar serviço ali na banda, trazendo suas primeiras composições para os ensaios, os problemas começaram. Porque ele curtia rock progressivo, Genesis, Jethro Tull, Yes, e o Smiler queria fazer um som mais básico. É curioso notar que ambos os lados dessa pendenga estavam certos. O progressivo realmente estava saindo de moda, mas aquele tipo de som com mudanças de andamento e climas, e aqueles enredos misteriosos, tudo isso seria fundamental para o Iron Maiden dali a pouquinho. Foi aí, sem espaço no Smiler, que Steve Harris decidiu montar a sua própria banda. Iron Maiden, ou Dama de Ferro, né, é o nome de um instrumento de tortura medieval, uma espécie de caixão de ferro com espinhos onde a vítima era colocada para ser perfurada. Mas Harris conta que o nome veio à sua mente depois de ler O Homem da Máscara de Ferro, de Alexandre Dumas. O primeiro show da banda ocorreu em 1º de maio de 1976. A partir daí, e até o grupo assinar com a EMI mais de 3 anos depois, a história do Iron Maiden é a história da obstinação pessoal de Steve Harris até encontrar exatamente a música que queria fazer com as pessoas certas para tocar aquilo. Segundo os biógrafos, nesse período de tempo, o grupo chegou a mudar de formação 15 vezes, talvez até mais, incluindo aí alguns integrantes vindos do Smiler, mas aí um fim temporário devido à frustração de Harris em não conseguir concretizar o seu projeto. Mas de demissão em demissão, de teste em teste, de anúncio em jornal, as pessoas foram aparecendo. Em 1976, veio o guitarrista Dave Murray, que está no Iron Maiden até hoje. Em 1978, Harris finalmente encontrou o vocalista que ele procurava, Paul Di'Anno, que colocaria a performance do grupo ali num meio fio muito interessante entre a agressividade do punk rock e o peso do heavy metal. Essa receita encaixou perfeitamente o Iron Maiden numa cena que ficou conhecida como New Wave of British Heavy Metal, a nova onda do heavy metal britânico. Esse rótulo foi criado pelo jornal inglês Sounds, que em 1979 mapeou o que eles chamaram de o novo rosto do heavy metal, naquela edição lendária que trazia o baterista do Samson, Thundersticks, vestindo uma máscara medonha na capa com o rosto pintado de preto por baixo. Naquela época, o Maiden só tinha lançado um EP independente e autoproduzido, The Soundhouse Tapes, com 3 músicas, Iron Maiden, Invasion e Prowler, todas escritas por Steve Harris, mas quando a revista chegou às bancas, a banda já estava em estúdio gravando seu primeiro álbum pela EMI. Segundo sugeria a reportagem da Sounds, o heavy metal era o som perfeito para encarar o neoliberalismo de Margaret Thatcher, um período com desemprego de quase 7%, com greves que explodiam em diversos segmentos da sociedade. Depois do punk ter varrido o território britânico, a nova onda do heavy metal parecia ser o som do futuro. E o Iron Maiden estava no centro da cena, até porque essa tensão de influências já estava no DNA do grupo. Oldiano e o empresário do Maiden, Rod Smallwood, por exemplo, assumiam a influência do punk. Steve Harris, como você pode bem imaginar, né, já declarou diversas vezes que odeia tudo do punk. Bom, eu comecei minha conversa com o Regis Tadeu pedindo para ele explicar para a gente um pouco melhor como é que esses impulsos conflitantes ajudavam, né, na verdade, a moldar a identidade da New Wave of British Heavy Metal e do próprio Iron Maiden. Diga aí, Regis, bem-vindo.
Esse rótulo de New Wave of British Heavy Metal, ele, na verdade, veio, de uma certa forma, a colocar dentro de uma caixa, para quem era garoto naqueles tempos, dentro de uma caixa, toda uma safra de bandas que surgiram na segunda metade dos anos 70 e que tinham como ídolos o Judas Priest. O Judas Priest foi uma banda absolutamente primordial para o surgimento dessa New Wave of British Heavy Metal. E essa conexão com o punk era realmente real, havia isso. Porque muito do que o punk mostrou para o universo, né? Aquela atitude do faça você mesmo, aquela proliferação de uma série de selos independentes, porque as grandes gravadoras não tinham interesse naquelas bandas punks, o pessoal do heavy metal pegou esse tipo de atitude. Então, realmente, o pessoal, e dessa coisa do, já que você não tinha atenção das grandes gravadoras, você criava seus próprios selos e soltava. Várias bandas começaram dessa forma, né? A molecada que não se conectava com o punk, e sim com Judas Priest, com Thin Lizzy, com algumas bandas que eram incrivelmente famosas naquela época, eles realmente abraçaram essas novas bandas, que tinham essa conexão com o universo punk. Aí foi uma bola de neve, né, cara? E cresceu a um ponto absurdo. Mas já naquela época deu para sacar que havia todo um surgimento de novas bandas. Não só o Iron Maiden, mas, por exemplo, Saxon, o Diamond Head, Picture. Agora, o papel do Iron Maiden, na verdade, desde o princípio, ele foi diferenciado. Não só pelo lance do som, pelo conceito estético da capa, isso cativava você logo de cara. Então havia todo um conceito estético musical muito bem elaborado por parte do Iron Maiden desde o início, e isso fazia com que ele se diferenciasse do restante das outras bandas.
Essa profundidade conceitual que o Regis citou fica totalmente esclarecida logo no primeiro álbum do Maiden, lançado em abril de 1980 pela EMI, já com o baterista Clive Burr, baterista que havia se juntado ao grupo menos de um mês antes. Além de clássicos que eles continuam tocando até hoje, estão lá o lendário logotipo do grupo, né, com aquela fonte que eles surrupiaram do cartaz do filme O Homem que Caiu na Terra. Está lá as guitarras dobradas em terças, as mudanças de andamento que o pessoal do Smiler não gostava. E está lá também na capa, né, o célebre mascote da banda, Eddie, o monstro que viria a aparecer em todas as capas e artes do Iron Maiden. E, apesar da sonoridade crua, está lá também coisas como Phantom of the Opera, com seus 7 minutos e meio, música inspirada no romance gótico de Gaston Leroux, que mostrava esse lado da banda, né, de literatura de mistério e horror. Ou seja, havia muita coisa que de fato destacava o Iron Maiden do cenário de rock pesado de sua época. O ano de 1980 foi consagrador para eles. 3 singles no top 50 do Reino Unido e um inacreditável número 4 na parada geral de álbuns. Um show histórico no Festival de Reading, tocando logo antes da atração principal da segunda noite, o UFO. Quando o Iron Maiden entrou em estúdio de novo, em novembro de 1980, para gravar seu segundo LP, eles já estavam em um outro nível. O produtor desta vez foi Martin Birch, que já havia trabalhado com supernomes como Deep Purple, Whitesnake e Rainbow, um nome que se encaixaria tão bem com o Maiden que ele produziria os 7 álbuns seguintes do grupo. Outra novidade foi a troca do segundo guitarrista, né? Sai Dennis Stratton e entra Adrian Smith, que já havia tocado com Dave Murray na banda Urchin. Smith está no Iron Maiden até hoje. Killers saiu em fevereiro de 1981 e realmente registrou uma dinâmica e um impacto sonoro muito acima do rock pesado da época. O disco chegou em 12º lugar da parada inglesa e foi promovido numa turnê que levou o grupo ao Japão e aos Estados Unidos. Aliás, Killers entrou no top 100 dos Estados Unidos. Essa turnê, apesar de realmente ter avançado vários degraus na estrutura e na estatura do Iron Maiden, também teve seus problemas, especialmente por causa do vocalista, Paul Di'Anno, que começou a apresentar problemas com álcool e drogas, a ponto de alguns shows precisarem ser cancelados. O último lançamento do Maiden com Di'Anno foi o single Purgatory, lançado em junho de 1981. Apesar de não aparecer na letra, Purgatório é um ensino da Igreja Católica Romana a respeito de um estágio de purificação para aqueles que já foram salvos, né? Uma espécie de fogo purificador antes do juízo. Para a capa do single, o ilustrador da banda, o Derek Riggs, desenhou um retrato de um diabo cujo rosto se fundia com o do mascote do grupo Eddie. Aquilo era quase um rascunho do conceito do álbum seguinte. Logo depois de um show na Dinamarca, a imprensa anunciou que Paul Di'Anno estava fora do grupo. No dia 26 de outubro de 1981, em Bolonha, na Itália, o ex-vocalista do Samson, Bruce Dickinson, estreou como cantor do Iron Maiden. Esta é a gravação raríssima da primeira música que ele cantou com a banda diante do público, justamente Purgatory. Muitos anos depois de romper com a banda, Paul Di'Anno diria que a nova escala do Iron Maiden acabou minando o seu interesse no trabalho. Ele disse assim: era como ter Hitler e Mussolini dirigindo sua vida. Eu não entrei nessa de rock and roll para seguir horários, ter reuniões e garantir que eu teria 8 horas de sono de beleza a cada noite. Bom, na realidade, Harris e o empresário Rod Smallwood ficaram tão furiosos com o antiprofissionalismo do cantor que chegaram ao ponto de comprar para o grupo toda a parte a que Di'Anno teria direito no futuro. Ou seja, desde o final de 1981, ele não recebe nenhum centavo a mais pelo que ele gravou com a banda. Bruce Dickinson era bem outra história. Ele fazia parte da mesma cena da New Wave of British Heavy Metal que o Maiden, mas era regrado e focado, compunha e contribuía criativamente com o Samson, mas, coincidentemente, buscava uma estrutura mais profissional de trabalho. Smallwood já sabia disso quando foi até o Festival de Reading, em que o Samson tocou, em agosto, só para sondar o vocalista a respeito de uma eventual futura vaga no Iron Maiden. Quer ouvir um trechinho do teste de Bruce Dickinson para o grupo? Ah, ouve aí. Killers, momento histórico total. E aí, passou no teste para você? Bom, para dizer o mínimo, né, as diferenças entre os vocalistas são muito marcantes. Eu perguntei para o meu convidado, Regis Tadeu, na opinião dele, quais as grandes mudanças que o Bruce Dickinson trouxe para o Iron Maiden. Ouve só o que ele respondeu.
A entrada do Bruce Dickinson, na verdade, ela foi catalisadora não tanto por uma mudança musical, mas por ampliar o espectro de composição que a banda poderia atingir. Evidentemente que o Bruce Dickinson tinha um timbre de vocal completamente diferente do Paul Di'Anno, né? Ele tinha uma técnica maior, ele conseguia atingir zonas agudas com uma frequência e uma potência muito grande, coisa que inclusive o Paul Di'Anno não conseguia, embora o Paul Di'Anno tivesse um estilo de cantar, um timbre de voz bastante característico, que o identificava à distância, mas a mesma coisa aconteceu com o Bruce Dickinson, né? Que veio do Samson, que era uma banda, vamos dizer assim, não vou dizer medíocre, é uma banda até que legal, mas que também surgiu nessa primeira onda da New Wave of British Heavy Metal, né? Então, só que o Bruce Dickinson, ele tinha um alcance vocal muito maior e ele deu também ao Iron Maiden, cara, uma característica de palco, de energia no palco, que era uma coisa absolutamente diferenciada. Eu não tenho a sombra de dúvida disso. Eu tenho certeza que a banda se sentiu muito mais à vontade para explorar novas sonoridades com o Bruce Dickinson do que na época do Paul Di'Anno. Isso para mim é absolutamente notório. E evidentemente que o carisma do Bruce Dickinson era uma coisa impressionante. Basta você ver o tipo de interpretação que ele coloca no Number of the Beast, que é o álbum de estreia dele, que é um tipo de interpretação não só diferente do Paul Di'Anno, chegava num limiar do histriônico, mas sem ser realmente insuportável, entendeu? Era realmente, e ele tinha umas escolhas de melodia para os vocais dele que eram escolhas absolutamente felizes. E isso evidentemente sempre foi um diferencial do Bruce Dickinson, né? Então, na verdade, o Bruce, até porque a banda teve mais grana para fazer a sua divulgação, gravar clipes, tudo, de uma certa forma, corroborou a chegada do Bruce Dickinson e essa subida de patamar, vamos dizer assim.
Entre a demissão de Paul Di'Anno e a banda entrar em estúdio para gravar seu terceiro álbum, se passaram pouco mais de 3 meses. Nesse período, o Maiden precisou ensaiar com o novo vocalista, compor o novo repertório, retomar a rotina de shows e ainda enfrentar reuniões desgastantes para destratar o antigo cantor. Enquanto isso, Bruce Dickinson também precisou negociar contratualmente o rompimento com a sua antiga banda. Foi aí que ele descobriu que, embora ele estivesse contribuindo com ideias para as novas músicas do Iron Maiden, ele não poderia ser creditado. Anos depois, numa entrevista para a série Classic Albums, Steve Harris comentou, abre aspas, havia muita pressão. Nós não apenas tínhamos um novo vocalista, como a gente também não tinha material nenhum. O primeiro LP havia sido como um best-of de algumas canções que nós tocávamos já fazia 4 anos. O segundo álbum foi praticamente montado da mesma forma, com exceção de umas 4 canções novas. Mas quando chegamos para o terceiro LP, não tínhamos nada. Tivemos que escrever do zero. Fecha aspas. Apesar de toda essa pressão, em dezembro, nos últimos shows da turnê de Killers, eles já estavam experimentando Run to the Hills e Children of the Damned, ambas com contribuições criativas de Dickinson. E também 22 Acacia Avenue, uma parceria de Adrian Smith e Steve Harris, e The Prisoner, uma colaboração de Smith com o novo vocalista. E apesar de toda a turbulência, ou talvez justamente por causa de toda a turbulência, nunca o Iron Maiden havia sido uma coletividade tão unida e colaborativa. E foi assim, partindo do zero relativo, né, que o quinteto, mais o produtor Martin Birch, rumaram ao Battery Studio de Londres em janeiro de 1982 para gravar seu terceiro LP. Pode parecer meio ridículo dizer isso 40 anos depois, né? Mas uma das grandes preocupações do Iron Maiden em 1982 era apresentar o novo grupo sem decepcionar os muitos fãs da velha formação. Tanto isso que os shows da turnê Beast on the Road abriam estrategicamente com duas músicas antigas da fase Oldiano, antes que as músicas do novo repertório fossem apresentadas no cardápio. O jornalista Stepan Juras escreve em seu livro The Number of the Beast, um clássico do Iron Maiden, que a organização das músicas no álbum obedece à mesma lógica. A faixa de abertura, Invaders, abre aspas, é uma das únicas canções de The Number of the Beast, junto com Gangland, que soam como se Paul Di'Anno pudesse cantar suas linhas vocais. Ainda que essa escolha de abrir com Invaders pudesse ter esse objetivo estratégico, essa prudência, digamos assim, é frequentemente apontada por fãs e críticos como um elo fraco no repertório do disco. Tanto que a música nem chegou a entrar no repertório da turnê. Regis Tadeu é um dos que organizaria o repertório do álbum de um outro jeito.
Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o Number of the Beast, e é uma coisa que eu falo até hoje, os fãs ficam muito irritados, mas tô nem aí, né? O Number of the Beast é um perfeito exemplo de como a ordem das músicas está completamente errada. Para você ter uma ideia, o disco abre com Invader, que é uma faixa fraquíssima. Você abre o disco com uma das faixas mais fracas do álbum, é um erro total. Sendo que, na verdade, o Number of the Beast e Run to the Hills, que estão no lado 2 do disco, deveriam estar no lado A. Eu sempre cito o Number of the Beast como um disco que tem uma ordem das faixas completamente equivocada, na minha opinião. E tem outra coisa, Invader e Gangland, por exemplo, poderiam ter sido trocadas por canções muito melhores, que acabaram ficando de fora do disco, por exemplo. Por exemplo, Total Eclipse, por exemplo, que é uma canção sensacional, ficou de fora do álbum. E foi colocado, por exemplo, o Gangland, que é uma música fraca, Invaders é fraca. Então a ordem do disco, eu sempre cito o Number of the Beast como um disco que tem uma ordem das faixas completamente equivocada, na minha opinião. Mas o impacto, por exemplo, de quando você ouve The Number of the Beast, depois Run to the Hills, e aí você tem The Prison, né? Children of the Damned, que é uma balada sensacional, e outras faixas, Hallowed Be Thy Name, enfim. São canções muito marcantes, mas para mim é um ótimo álbum, mas a ordem das músicas está completamente errada.
Bom, imolada a ovelha defeituosa, The Number of the Beast engrena mesmo, e como engrena, com Children of the Damned, a segunda faixa do lado A. A música é inspirada no filme A Estirpe dos Malditos, um clássico da ficção científica inglesa da década de 1960. É uma das músicas com farta contribuição de Bruce Dickinson e, como você sabe, sem crédito para o vocalista. Uma balada melódica e misteriosa, com vários momentos que passam por dedilhados inebriantes, partes pesadas, né? E, claro, a característica fundamental no Iron Maiden, um refrão matador. We'll be right back. Ainda que a maior parte do repertório tenha mesmo sido composto entre novembro de 1981 e janeiro de 1982, algumas ideias antigas foram reapresentadas e reempacotadas, digamos assim. 22 Acacia Avenue surgiu de uma base que o guitarrista Adrian Smith escreveu quando adolescente e que ele retrabalhava de quando em quando por anos. Dave Murray já conhecia a melodia dos tempos em que ele tocava com Smith na banda Urchin. A forma definitiva da música veio depois que Steve Harris adicionou a letra como uma espécie de sequência para Charlotte the Harlot, porque Avenida Acácia, para os britânicos, é um jargão para a vida suburbana mediana, sabe? Isso porque existem mais de 60 Acacias Avenues na Grã-Bretanha. Harris voltou a usar a personagem Charlotte, a meretriz, só que desta vez o narrador propõe que ela saia da vida de prostituição. Charlotte, não é hora de você parar com essa vida louca? Você nunca pensa nos maus momentos? Que você precisa viver desse jeito? Você gosta do que faz ou é só pelo dinheiro? Prisoner talvez tenha sido a maior participação de Bruce Dickinson em todo o novo repertório. Durante um dos ensaios, quando o baterista Clive Burr saiu da sala para tomar um chá, segundo as memórias de Dickinson, o vocalista se sentou no banquinho da bateria e começou a brincar com uma levada simples. Adrian Smith ouviu aquilo e começou a tocar um riff por cima, chamando a atenção de Steve Harris, que entrou junto e continuou a composição. Não só o título da música, mas também a narração do início, sabe? Eu não sou um número, sou um homem livre, são tiradas da série de ficção científica O Prisioneiro, estrelada por Patrick McGoohan na década de 1960. Muito bem, se está claro para você, caro ouvinte, a paixão da banda, de Steve Harris em particular, por histórias assustadoras e literatura misteriosa e fantástica, bom, espero sinceramente que esteja claro, né? Agora vai ficar mais fácil entender por que, para o seu terceiro álbum, eles resolveram beber na matriz literária de todos os assombros e enigmas da sociedade ocidental. O livro do Apocalipse, da Bíblia. Literatura apocalíptica é um gênero de literatura na qual algum visionário recebe uma revelação a respeito do final de todas as coisas. Um final por meio da intervenção divina, por meio de abalos cósmicos e coisas do tipo. Steve Harris conta que depois de assistir a um dos filmes da série A Profecia, ele teve um pesadelo. Esse filme foi um daqueles lançados na esteira do sucesso de O Exorcista, você deve se lembrar bem, né? Ele fala de uma família inocente que cria, sem querer, uma criança marcada com o número da besta, o 666, o número do anticristo que é profetizado no Apocalipse da Bíblia. O livro do Apocalipse é repleto de alegorias, simbolismos e linguagens codificadas. Para você ter uma ideia, há diversas metáforas para a opressão do Império Romano no primeiro século, por exemplo. Mas ele ficou gravado na cultura popular realmente por causa de suas imagens misteriosas e assustadoras. E a mais assustadora de todas, claro, são as visões do autor São João, da besta que virá enganar toda a terra. Steve Harris escreveu The Number of the Beast com um personagem narrador atormentado por visões que ele afirma não saber se são realidade ou fantasia, não saber se são verdade ou um tipo de inferno. E a banda ainda gravou a música revestindo ela com um clima de velhos filmes de terror da Hammer da década de 1960, com direito até à narração de um mestre de cerimônia recitando trechos do capítulo 12 do Apocalipse, sabe?
Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
São essas as palavras que abrem a música. O sonho da banda era ter o lendário ator Vincent Price, só que o cachê de Price era alto demais, 25 mil libras. A alternativa foi convidar Barry Clayton, um ator inglês muito menos expressivo, evidentemente, mas que morava na memória afetiva da banda por causa da sua locução em trailers de filmes de terror. Agora, inferno mesmo foram as sessões de gravação, né, com o rigor do produtor Martin Birch, fez Bruce Dickinson gravar e regravar a primeira estrofe muitas vezes, até que os versos saíssem perfeitos. E tudo no espaço de 5 semanas, que era o tempo que eles tinham para gravar e mixar o novo trabalho. A orientação do velho mestre para Bruce na faixa título era simples. Você tem que resumir toda a sua vida no primeiro verso. I left alone. Was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. The Number of the Beast, claro, né? Despertou a santidade adormecida de vários grupos religiosos, especialmente nos Estados Unidos. Às vezes, a banda se dava ao trabalho de lembrar que a música era a respeito de um sonho, que eles não eram satanistas e que, abre aspas, era óbvio que esses idiotas não leram a letra. Mas às vezes, também deixavam correr solto, porque, né, claro, a controvérsia ajudava a chamar a atenção sobre o grupo. Uma das histórias misteriosas que ganharam status de lenda diz respeito a fenômenos estranhos na gravação, como luzes dos equipamentos do estúdio desligando sozinhas, barulhos estranhos e problemas nas máquinas. Inclusive, se você reparar bem, na ficha técnica do LP, o engenheiro de som Nigel Hewitt é creditado como Nigel, estava funcionando ontem, Hewitt. Coincidência? Maldição? Quem há de dizer? Agora, ouve essa. Martin Birch se envolveu em um acidente de carro no trajeto do estúdio para sua casa. Ele conta que bateu em uma van e quando olhou para dentro do veículo, ele viu várias freiras. Depois disso, um homem saiu do carro e fez uma oração com ele. Dias depois, quando levou seu carro para o conserto, quando recebeu a conta do reparo, o valor apontado era, adivinhe, 666 libras esterlinas. Seja como for, The Number of the Beast foi mais um tijolinho na longa construção que associa o rock pesado ao ocultismo. Eu perguntei para o meu convidado Regis Tadeu sobre o que, que ele acha da entrada do Caramunhão no universo do Iron Maiden.
Com relação à introdução da figura demoníaca, vamos dizer assim, dentro do som do Iron Maiden, ao contrário do que todo mundo na época sentiu um impacto muito grande, eu senti uma coisa meio galhofeira. A começar pela capa, por exemplo, é uma capa absolutamente infantil. É, claro que teve um impacto muito grande na molecada, mas como eu já era velho naquela época, quer dizer, velho também é exagero, mas já tinha já os meus 20 e poucos anos, então o que que acontece? Pra mim, a própria capa, ela me causou um certo sentimento de, pô, meu, que palhaçada é essa? Eu realmente, até hoje, eu não gosto muito dessa capa. Eu acho uma capa meio infantiloide, inclusive, pra quem tinha sofrido um impacto muito grande com a capa do Killers, por exemplo, a capa do Number of the Beast é uma regressão, em termos artísticos, em termos estéticos. Na verdade, a presença do demônio nas letras do Number of the Beast eu vejo muito mais presente na faixa título, né? Porque as outras músicas não têm esse tipo de abordagem, então essa associação, ela pra mim sempre me passou uma coisa meio infantil. Até o lance do Ed, por exemplo, que já era uma coisa que já estava meio que estabilizada dentro do circuito de shows da banda em locais menores e que adquiriu uma proporção muito grande quando a banda passou a tocar em locais maiores, que foi uma grande sacada realmente, sem sombra de dúvida, mas ele tem um lance meio divertido, meio circense, na verdade, e meio cirquinho do interior, assim, sabe? Não é uma grande... O Ed mesmo demorou para ele se tornar uma figura, como é que eu vou dizer assim, tecnologicamente atraente de se ver no palco. Sempre era uma coisa meio mambembe. E nesse sentido, eu acho que o legado dessa abordagem um pouquinho mais sombria dentro do metal é imenso. Mas ela é muito mais pela influência do Black Sabbath do que propriamente do Iron Maiden, viu? Na minha opinião.
Bom, o Regis tem mesmo aqui um ponto importante, né? O aspecto lúdico de ficção pulp, de quadrinhos em torno do Iron Maiden. Como o Regis bem lembrou, né? O Iron Maiden, afinal, é a banda que leva um boneco gigante do Ed pro palco em todo show, né? A própria capa do disco é feita dessa mesma matéria-prima. Desenhada, como sempre, por Derek Riggs, a capa mostra o mascote Eddie sendo controlado pelo demônio, como se fosse uma marionete. Só que por cima de Satã está um Eddie ainda maior. Ah, bem, essa arte, que alguns acusam de satanista, foi inspirada na capa do gibi do Doutor Estranho, número 169, de 1968. Procura na internet para você ver. Já o videoclipe também repetia esse aspecto meio farsesco quando intercalava cenas de filmes e séries antigas, tipo Nosferatu, O Lobisomem, O Espírito Escarlate e até Mothra vs Godzilla. Numa cena, por exemplo, uma mulher dança em movimentos circulares e se transforma em um lobisomem. Em outra, pessoas aparecem fantasiadas de demônio de forma bem caricatural, estilo cinema mudo, coisa que em 1982 já não assustava mais ninguém. Esse lado de contador de histórias é muito forte em toda a obra do Iron Maiden, mas talvez o melhor exemplo em The Number of the Beast seja mesmo o épico de 7 minutos que encerra o disco, Hallowed by Thy Name, a música que narra em primeira pessoa os pensamentos de um homem inocente condenado à forca. O clima misterioso do início vai ganhando dinâmica e acrescentando cada um dos elementos clássicos do som do Iron Maiden. Sands of time for me are running Hallowed by Thy Name é um exemplo de outra instituição do Maiden. Aquela faixa que não ganhou single, nem virou videoclipe, que inclusive desafia o ouvinte casual, mas que vira uma favorita dos fãs. Uma música que fortalece os laços com os seguidores mais fiéis. Quando a Loudwire fez uma lista das melhores músicas de heavy metal de cada ano desde 1970, Hallowed by Thy Name ficou em primeiro lugar, representando o ano de 1982. A mesma posição foi alcançada na lista de top 50 músicas de metal do site da marca de guitarras Gibson na votação dos leitores. Já na lista dos editores e escritores do site, Hallowed by Thy Name ficou em nono lugar. O Iron Maiden deu início à turnê The Beast on the Road no dia 25 de fevereiro de 1982, antes mesmo de o álbum chegar às lojas. Mas uma semana depois de o primeiro single Run to the Hills ser lançado, a música chegou ao espantoso número 7 da parada inglesa e é até hoje um dos números absolutamente obrigatórios em todo show da banda, e especialmente por causa do seu refrão irresistível, tipo levanta estádio. Eu pedi para o Regis Tadeu falar um pouco sobre o que torna essa música tão especial no repertório do Iron Maiden. Ouve só o que ele falou.
Com relação a Run to the Hills, eu considero essa canção um perfeito exemplo como todas as fórmulas da música pop, elas acabaram sendo colocadas numa canção de heavy metal de uma maneira muito feliz. Porque você tem uma introdução que é muito marcante pela levada de bateria. Depois você tem aquele fraseado de guitarra junto com o baixo. E aí depois você tem o Bruce Dickinson cantando essa introdução. E aí depois que ele faz essa introdução, a música realmente começa. Começa inclusive com uma fórmula sonora que o Iron Maiden usou e usa até hoje. Que é aquela famosa cavalgada. Né? Que virou o termo usado para esse tipo de som mais recadenciado e ritmicamente muito próximo de uma condução marcial, vamos dizer assim. Agora, é uma canção que tem um refrão que imediatamente gruda na cabeça, que é a grande função do refrão, né? É você fazer você cantar junto e fazer com que ao final da canção você relembre o que você acabou de ouvir. E Run to the Hills, ela é perfeita nisso, assim como é perfeita a própria Number of the Beast, mas Run to the Hills acabou virando um clássico, porque ela é exatamente por isso, porque estão nessa canção todas as fórmulas da música pop, só que evidentemente disfarçadas, com o peso, com uma coisa mais, eu não vou dizer mitológica porque é um exagero, mas tem aquela coisa empolgante, né, cara? Aquela adrenalina, sente adrenalina o tempo inteiro enquanto você ouve a música, e ritmicamente falando, ela é riquíssima, né? Porque o Clive Burr era um batera realmente incrível. E ela continua relevante nos dias de hoje, também porque ela foi a porta de entrada para muita molecada para o som do Iron Maiden, por conta do clipe que passava na televisão, que tinha aquelas filmagens antigas com os índios e tal. Então, essa música também, ela funciona como um hino à memória afetiva de quem era criança naquele tempo. Então isso aí é absolutamente inegável. E evidentemente que esse entusiasmo com que se ouve a canção, ela acaba sendo passada de geração para geração. Aliás, o próprio som do Iron Maiden é passado de geração para geração. Então ela é realmente uma canção clássica do heavy metal.
O videoclipe de Run to the Hills tem muito de um sarcasmo inglês e um tom levemente cômico, intercalando a banda tocando ao vivo com cenas do filme Uncovered Wagon, uma paródia de Covered Wagon, filme de 1923. A música é uma crítica à colonização americana e à violência contra os indígenas. E a letra vai primeiro do ponto de vista dos nativos, depois para o ponto de vista dos colonizadores. E aí nessa segunda parte é que a violência corre solta, em versos como soldado azul nos desertos áridos, caçar e matar é o seu jogo, estuprando as mulheres e matando os homens, os únicos índios bons foram domados, vendendo uísque para eles e tomando o seu ouro, escravizando os jovens e matando os velhos. The Number of the Beast, o álbum, saiu pela EMI Records inglesa no dia 22 de março de 1982 e chegou em primeiro lugar no Reino Unido e também no top 40 dos Estados Unidos. O Iron Maiden deixava ali de ser a maior banda da nova onda de heavy metal britânico e se tornava uma das grandes bandas de rock do mundo. Naquele mesmo ano, eles voltaram ao Festival de Reading, só que dessa vez como atração principal. E este foi só um dos quase 200 shows em 18 países dessa turnê The Beast on the Road. O ritmo intenso fez mais uma baixa, dessa vez o baterista Clive Burr, um dos rompimentos mais mal explicados entre os muitos rompimentos da história do Maiden. O baterista já declarou que foi demitido após pedir um tempo para cuidar do sepultamento do seu pai. Bruce Dickinson já declarou que ele saiu por causa das discussões cada vez mais frequentes e intensas com Steve Harris. Adrian Smith já declarou que o baterista estava, abre aspas, abraçando o estilo de vida rock and roll um pouco demais. Ou seja, estava colocando em risco a alta eficiência do grupo na estrada. Seja como for, Clive Burr deixou a sua marca no Iron Maiden, especialmente neste álbum The Number of the Beast. Houve só um trechinho de Gangland, uma parceria entre o baterista e Adrian Smith, um de seus vários momentos de brilhantismo na bateria. Clive Burr foi substituído por Nico McBrain, então baterista do grupo francês Trust. McBrain já havia substituído Burr quando ele precisou se afastar por causa da morte do seu pai. Nico McBrain entrou no grupo a tempo de viajar para as Bahamas em janeiro de 1983, onde eles gravariam Peace of Mind, seu quarto LP. Essa formação do Iron Maiden, a saber, Steve Harris no baixo, Bruce Dickinson nos vocais, Adrian Smith e Dave Murray nas guitarras e Nico McBrain na bateria, seguiria junta pelos 10 anos seguintes. Depois da separação temporária de Dickinson e Smith, em 1999 eles se reuniram e estão todos juntos desde então como um sexteto, com o terceiro guitarrista Janek Gers. É esta formação que está no Brasil e que vai tocar no Rock in Rio. A partir do The Number of the Beast, o Iron Maiden se transformou num produto pop muito rentável, especialmente por causa da sua iconografia, quase sempre baseada na figura do seu mascote, Eddie. Aliás, a edição original do álbum vem com um encarte com produtos licenciados como buttons, cintos, camisetas e até uma máscara do Ed. É uma máscara que mais ou menos lembrava o mascote. Tudo isso ajudou a que o Maiden se transformasse em um ícone da década de 1980, talvez tão forte quanto o Pac-Man, pelo menos para um certo tipo de garoto adolescente, aquele que adora desenhar monstrinhos na contracapa do caderno. Não é à toa que o Metalhead da quarta temporada de Stranger Things se chama Eddie, né? Ouve aí o que o Regis Tadeu tem a dizer dessa máquina Iron Maiden em sua última participação no programa de hoje.
Essa experiência completa que o Iron Maiden ofereceu, ela começou evidentemente pelo massivo uso do merchandising das camisetas. As camisetas realmente, e eram camisetas muito legais, porque sempre tinha a figura do Ed, né? Você pode reparar que quase não tem camiseta do Iron Maiden com a foto. Era a figura do Ed, o mascote. Então, assim, o merchandising das camisetas foi muito bem trabalhado. Certamente o Rod Smallwood soube realmente, junto com o Steve Harris, criar um padrão estético e estampar isso nas camisetas, que foi uma coisa, uma grande sacada. E aí, com o passar das décadas, esse merchan passou a ter desdobramentos. Começaram a ser lançados compactos, com capas diferentes, inclusive com músicas que não entraram nos discos. E aí começou a venda de pôsteres. Isso junto, concomitantemente, com os clipes, né? Então, na verdade, essa imersão que a gente vê hoje do Iron Maiden, ela é absolutamente justificada, principalmente pela verdadeira adoração do fã em relação ao grupo. Eu costumo dizer, cara, que o Iron Maiden, ele não tem fã, o Iron Maiden tem torcedor. E assim, o Iron Maiden, ele desperta nas pessoas, nos fãs, a paixão que as pessoas têm pelo time de futebol. E não é à toa, por exemplo, que o Iron Maiden tem, inclusive, seus próprios uniformes de futebol. Não agora, mas sempre teve, a banda sempre tinha os uniformes característicos dos jogos de futebol que eles organizavam na turnê, que o Steve Harris é fanático por futebol. Onde ele vai, a primeira coisa que ele faz quando chegar é tentar organizar um jogo da equipe do Iron Maiden com a equipe local. Então esse mergulho, ele é decorrente também disso. Evidentemente que quem era moleque começou a ouvir Iron Maiden por esse disco tem uma idolatria que a acompanha até hoje.
The Number of the Beast foi lançado na Inglaterra no dia 22 de março de 1982 pela EMI. A edição americana do selo Harvest é idêntica à inglesa, mas a japonesa tem uma música a mais no lado B, Total Eclipse. A gente já fala sobre essa música que o Regis citou agora há pouco. No Brasil, o disco saiu logo em 1982, só que com aquele rótulo ocre padrão da EMI e não com o rótulo original desenhado por Derek Riggs. Ah, aliás, falando em Derek Riggs, o ilustrador reclamou muito das prensagens originais de 1982, dizendo que as cores foram, entre aspas, corrigidas indevidamente, deixando a arte intensa demais, com um céu excessivamente azulado, onde deveria ser mais sombrio, quase cinza. Isso só foi devidamente corrigido quando o álbum foi relançado na versão de 1998 em CD. Esta edição vinha com duas faixas para CD-ROM, com os clipes de Run to the Hills e The Number of the Beast, e seguia o repertório da edição japonesa, ou seja, com Total Eclipse. Total Eclipse é uma parceria entre Clive Burr, Steve Harris e Dave Murray. Foi gravada nas sessões de The Number of the Beast e quase entrou no disco inglês original. Só que a banda preferiu adiantá-la como o lado B do single Run to the Hills e conceder o espaço dela para Gangland. Logo depois, a banda se arrependeu. Steve Harris diz que deveria era ter enviado Gangland para o lado B do single e mantido Total Eclipse no álbum. Quando perguntado sobre a música mais subestimada do Iron Maiden, Bruce Dickinson respondeu na lata, Total Eclipse. Bom, seja como for, se você é um daqueles fãs true do Iron Maiden mesmo, o fato de a música estar num single não é problema, né? Porque você tem o álbum e tem também os singles. Até porque foi por essa época que o Derek Riggs começou a usar as artes dos álbuns e dos singles para contar uma história visual. Ou pelo menos era o que os fãs debatiam, né? Com os discos em mãos. Por exemplo, a capa do primeiro single, Run to the Hills, mostra Eddie armado com um tomahawk indígena. Uma referência, claro, à temática da música, né, sobre colonização. Eddie está duelando contra o demônio. No álbum, Eddie já está controlando o demônio, que controla apenas um boneco do Eddie. Já na capa do segundo single, The Number of the Beast, Ed segura a cabeça do capeta, decapitada, como se tivesse vencido a batalha travada no primeiro single. Ah, demais, né? Coisas do vinil. Agora, se Run to the Hills trazia Total Eclipse no lado B, o single de The Number of the Beast trazia uma versão ao vivo de Remember Tomorrow, música do primeiro LP do Maiden, só que dessa vez, claro, na voz de Bruce Dickinson. Os 40 anos de The Number of the Beast poderiam bem ter sido mais celebrados, né? Mas renderam apenas uma reedição em cassete nos Estados Unidos e Europa. Se você está atrás de tesouros, uma dica é o box Eddie's Archive, lançado em 2002. Uma caixa de metal com o rosto do Eddie na frente. Além de alguns itens de memorabilia, o box vem com 3 CDs duplos. O disco Best of B-Sides, o disco BBC Archives e o Beast Over Hammersmith, com um show da banda em 20 de fevereiro de 1982, um pouco antes de The Number of the Beast ser lançado, e com praticamente todo o repertório do álbum sendo tocado ao vivo em uma de suas primeiras vezes. Atenção você que é assinante do Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade no Hotmart Sparkle, onde os apoiadores do programa se reúnem para ter acesso a promoções e a conteúdos exclusivos. Atenção aqui, que esta semana eu tenho 3 avisos, que também são 3 belos motivos para quem ainda não assina sair dessa condição degradante. Primeiro aviso. Já está no ar um especial fechado sobre a New Wave of British Heavy Metal, a cena inglesa da virada da década de 1970 para 1980, que deu ao mundo o Iron Maiden. A gente, como sempre, rastreou diversas listas de revistas especializadas e preparou um guia imperdível com os álbuns que você precisa conhecer para entender direito o que foi esse momento importante do rock mundial. Tá lá, já pode ouvir. Segundo aviso, está rolando uma promoção envolvendo a nova edição do livro Rock in Rio, do nosso amigo Luiz Felipe Carneiro, apresentador do canal Alta Fidelidade no YouTube. O nome do livro é Rock in Rio, a História, e a chamada de capa já explica tudo, né? Bastidores, segredos, shows e loucuras que marcaram o maior festival do mundo. Para você concorrer, é só deixar um comentário no post relativo ali na comunidade do Hotmart Sparkle e aguardar o sorteio na sexta-feira, dia 2 de setembro, às 18 horas. O livro é um oferecimento do pessoal da Globo Livros. E o terceiro aviso é que, durante o mês de setembro, ou seja, a partir de quinta-feira agora, a gente vai deixar à disposição dos assinantes um link exclusivo, fechado, para que vocês conheçam uma versão secretíssima do meu documentário Sem Dentes, Banguela Records e a Turma de 94, num corte inicial de 3 horas. Um corte que nunca foi exibido publicamente e provavelmente nunca mais será. Coisa de amigos, né? Papo íntimo aqui. Se você ainda não assina o clube, não precisa correr para as montanhas. Vá até o endereço podcastdiscotecabasica.com/clube e descubra como assinar. Além de ter acesso a todos os conteúdos que a gente já subiu desde o final de 2020, você ainda pode aproveitar os 30 dias de degustação grátis. E chegamos ao quadro em que a gente recomenda uma banda ou artista do século XXI que está ligado, de alguma maneira, ao álbum do episódio. Bom, uma das coisas que é muito evidente é que o Iron Maiden é uma das bandas de heavy metal mais influentes da história. Uma banda que deu subsídio importante para o surgimento de vários subgêneros do rock pesado, como o power metal, o speed metal, o metal melódico e vários outros escaninhos que já possuem seus bons representantes nos dias de hoje. É justamente por essa influência muito ampla do Iron Maiden que nós decidimos recomendar uma banda por aspectos que vão muito além do som, né? Que vão muito além dos clichês das guitarrinhas dobradas, ou no caso agora, né, triplicadas. A nossa indicação é a banda Restivo, da cidade paulista de Arujá. O Restivo começou em 2010 como uma banda de metal progressivo e hoje expande a sua sonoridade para diversos ritmos. O grupo já lançou 3 álbuns e, além de tirar um ótimo som, tem aquela virtude rara de contar histórias e conduzir o ouvinte para dentro delas. Para ilustrar isso, a gente quer recomendar a música Compulsivo, um épico de 7 minutos que passa por diversos ritmos sem perder a pressão sonora poderosa e os arranjos de guitarra muito bem trabalhados. Ouve aí um pedacinho de Compulsivo com a banda Restivo. E agora vamos à sessão de correspondência, com algumas das mensagens que os nossos ouvintes enviaram para a gente nos nossos canais oficiais. Ou seja, o podcast Discoteca Básica no Instagram, o DB_Cast no Twitter e também na nossa comunidade de assinantes ali no Hotmart Sparkle. Também nas nossas redes pessoais. Hoje vamos compartilhar uma seleção das mensagens e dos comentários que vocês mandaram a respeito do primeiro episódio desta temporada, o programa sobre The Queen Is Dead, disco dos Smiths de 1986. Bom, eu quero começar com um agradecimento ao Maltus Gonçalves, que escreveu para apontar um erro no texto, muito bem notado. Por algum motivo misterioso e inexplicável, eu me confundi na hora de dizer quais eram os clipes que compõem o filme The Queen Is Dead, filme do Derek Jarman. Eu troquei justamente a música que dá título ao filme. Então, para esclarecer, as 3 músicas do filme são The Queen Is Dead, There's a Light That Never Goes Out e a música nova na época, Panic. Ou seja, Big Mouth Strikes Again não aparece no filme. O que aparece é The Queen Is Dead. Muito obrigado ao Maltus e desculpas a todos os ouvintes pelo vacilo. Douglas Dourado escreveu assim: se tem um podcast de que sou fã cada dia mais, esse podcast é o Discoteca Básica, apresentado pelo Ricardo Alexandre, e nesse episódio ele destrincha o excelente álbum dos Smiths que me marcou demais, onde lembro de amores passados, decepções, depressão, etc. Excelente trabalho. O ouvinte Pico disse assim: Discoteca Básica tem grande parte no meu enfrentamento da depressão. Caminhadas ouvindo o Ricardo Alexandre são muito mais fáceis e ainda relaxo, ouvindo o álbum a semana toda. A produção está cada vez melhor e simplesmente arrebentou trazendo esse áudio documentário histórico. Pico, muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Espero que você fique cada vez melhor, cada vez mais em paz, cada vez mais firme. E que bom saber que o programa ajuda um pouquinho nisso. Valeu! O Almir Pedro Santos dividiu com a gente as suas reminiscências sobre The Queen Is Dead. Ainda me lembro que li sobre os Smiths nas primeiras edições da revista Bis, antes de ouvir o som dos ingleses. Lembro de uma foto com o Johnny Marr abraçando Morrissey por trás, naquele clima meio andrógino, com aquelas roupas coloridas, e eu não conhecia o som da banda ainda. Algumas edições depois, saiu na própria Bis um flexi disc, um compacto, que às vezes nem rodava direito nos toca-discos, com a música Still Ill, o primeiro som que ouvi dos caras. O texto também chamava a atenção, além da guitarra do Johnny Marr. A Inglaterra é minha e me deve condições de vida. Me pergunte por quê e eu cuspo no seu olho. Logo viria o clipe de The Boy with a Thorn in His Side em alta rotação nos programas de videoclipe e o resto é história. Lembro também da polêmica com a música Panic, single desse período. Os DJs se recusavam a tocar uma música cujo refrão tinha um coro de crianças cantando enforquem o DJ, porque a música que ele constantemente toca não tem nada a ver com a minha vida. Obrigado, Almir. Cara, ouvindo seu testemunho, né, e também de outros ouvintes, e mesmo a participação do Edgar Piccoli, dá pra notar como The Queen Is Dead foi importante pra toda uma geração, né? Realmente é um daqueles discos que marcam, que mudam vidas. O Álvaro Marcos de Conto, inclusive, disse que, abre aspas, se todo mundo que leva discos pra uma ilha deserta deixasse as cópias de The Queen Is Dead lá, dava pra construir um belo barco feito de vinil. Boa, Álvaro. Eu selecionei aqui também, para contrabalancear isso, um depoimento de um ouvinte extemporâneo, o Robson Canuto. Ele escreveu dizendo o seguinte: fui apresentado à música pop internacional por meio da MTV Brasil, e como os Smiths faziam poucos videoclipes, não conhecia muito sobre eles. Aprendi a apreciar aquelas letras existencialistas e as melodias sofisticadas ao longo da minha vida. Associo muito o estilo musical e comportamental do Morrissey ao do Renato Russo, mas não sei se, na época, esse paralelo existia de fato. Vale lembrar que Morrissey continua na ativa até hoje e que seu álbum Viva Hate deve ser ouvido também. Robson, obrigado por escrever. Esse paralelo existia sim, sem dúvida, e era uma questão que o Renato precisava responder sempre, a respeito das influências dos Smiths no som da Legião e do Morrissey na sua performance de palco e nas suas letras. Por último, o Carlos Lima disse que nunca foi muito fã dos Smiths, que só gostava de How Soon Is Now devido à guitarra hipnotizante. Mas depois deste episódio fiquei curioso e já fui ouvir a banda. A forma como o Ricardo Alexandre apresenta o roteiro nos faz querer ouvir e conhecer os artistas, independentemente do gosto musical. Fico pensando aqui como será quando estivermos na temporada 12, 23 ou 45. Esta já começou bem demais. Valeu, Carlos. Obrigado por escrever. Espero que você esteja com a gente, né, quando a gente chegar na temporada 45. Deixa que eu vou cobrar. E assim, finda-se mais um episódio do Discoteca Básica, o terceiro da quinta temporada. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e marca a gente lá. Siga as nossas redes oficiais ou as minhas redes pessoais e atribua uma boa nota pra gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Rock in Rio ou se vai ao Rock in Rio, aproveite então as filas, né, para divulgar o programa. Chega nas pessoas e fala assim, você teria 5 minutinhos para ouvir a palavra do Discoteca Básica? Fica a dica. E claro, considere assinar o Clube Discoteca Básica, que a coisa ali tá quente. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a locução e o texto final. O Sérgio Jomori cuida da pesquisa e do roteiro. A Jéssica Correia faz a edição e a Mariana Mafra faz a produção junto comigo. Até a próxima segunda-feira, ali pelas 17 horas, com mais um grande álbum de uma grande banda que vai estar no Brasil muito em breve. Qual será? Volte semana que vem para descobrir. Até lá!
Tudo certo. Parasol.